Bom dia para todos. Obrigado, Odi. Aleluia. Eu tenho o privilégio de... Obrigado, Odi. Eu tenho o privilégio de... conhecer a Patrícia e o Carramão e tantos outros que na ressurreição de Jesus eles mesmo também experimentaram ressurreição na vida. Vamos orar. Pai, nós damos-te graças porque tu ressuscitaste Jesus e a ressurreição é o atestado de tudo o que se ouviu e se viu, vencendo tudo o que havia para vencer até à morte. Damos-te graças porque tudo o que vimos em Jesus foi a tua natureza e a tua intenção e o teu propósito de nos trazeres de volta à possibilidade da relação. Queremos pedir-te perdão, Senhor, como ouvíamos a Inês no vídeo, por tantas vezes, estando na relação, não conversarmos, não ouvirmos de ti. E é espantoso porque ainda assim tu não mudas. Tu não te fartas de nós. E a cruz, a paixão de Jesus, a ressurreição, fala-nos disso. A ascensão fala-nos disso. Damos-te graças, Jesus, por sacrifício, por em sacrifício extremo, revelares um amor extremo. Espírito Santo, precisamos. Na verdade, nada somos sem ti. É mais do que precisar. Fala connosco nesta manhã. Não podem ser apenas palavras de homem, de ser humano. Jamais serão palavras de homem. Mas tu ainda usas isto que eu sou. E nos usas. Então, mais uma vez, apesar de mim, fala connosco. Amém. Amém. Abram comigo a palavra de Deus no Evangelho de João. Para quem não sabe, Eu atrevo-me a dizer para quem não sabe, porque a gente hoje dormiu pouco, não foi? Eu estou acordado desde as 4:15, ainda por cima. Então, acho que vou sair daqui e vou dormir. E os convidados, pois, já ouvi dizer, ah, não dormes, não, porque... o almoço está por minha conta, então. Mas os convidados são capazes de fazer um almoço também. Bom, quem não sabe, hoje é dia de Páscoa. Nada a ver com coelho nem com ovo de chocolate. Nada a ver. Que coisa tão absurda. A gente vive dias de absurdos. Verdadeiramente absurdos. É que às vezes podiam ter inventado uma cena, assim, com alguma relação, correlação. Nada a ver. Coelho. Enfim, ovos de chocolate, nada a ver. Hoje celebramos a ressurreição de Jesus, o Senhor. Mas não é apenas isso, porque não é possível celebrar a ressurreição sem ter a cruz na visão. Não é possível. Não há ressurreição sem morte. Não há. Mas não é uma morte qualquer, é morte de cruz. É o pior. Não é o pior naqueles dias. É que até hoje, estados que ainda têm pena de morte não crucificam. Porque é muito agressivo. Aquilo é muito maquiavélico. Impõe muito sofrimento. A todos os níveis. Muita exposição. A maioria dos cristãos não tem noção que Jesus estava nu. E por causa do nosso pudor, as imagens que a gente tem de Jesus tem que lá ter uma túnica. Um paninho e tal. A vergonha era imensa. A exposição era total. Ele era Deus. Quem disse que o homem é capaz de nada? O homem é capaz do pior de tudo. Matar aquele que revelou em forma humana quem Deus era. Alguns de vocês olham para mim e dizem assim, ele era Deus? É, ele era Deus. E fruto da reação de Jesus à tortura, à injustiça, os outros dois que foram crucificados com Jesus diziam, nós, um deles, eles não diziam os dois, um deles dizia, nós estamos aqui porque merecemos. Ou seja, ele deu com a língua nos dentes. Podia ter dito, eu. Não. E ele diz isso porque o outro começou a escarnecer. Nós estamos aqui porque merecemos, mas este que eu saiba, não conheço ninguém que tenha dito uma palavra contra outra. Só os religiosos o fizeram. Só a sede do poder político o disseram. Ainda hoje é assim. Mas este nenhum mal fez. Senhor, eu creio que tu és aquele que tinha sido prometido desde o início. E já agora aproveito para vos dizer que Jesus não é uma promessa. Jesus é aquele que cumpriu a promessa. Jesus é aquele que viveu tudo e possibilitou tudo o que desde o início Deus prometeu. E partilhou essas promessas com imensas pessoas para que houvesse testemunhas. Para que houvesse testemunhas. Foi de tal forma aqueles momentos. Foi de tal forma aqueles momentos que algumas pessoas que estavam no tribunal com o papel de julgar, o coração deles quebrou. A gente vai ouvir falar de alguns deles hoje. Quebrou. Era de tal forma aquilo, o quadro diante das pessoas que os romanos e aqueles que fizeram parte de todo o processo, a dada altura disseram, verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. Não. E a minha oração Os discípulos, a mesma coisa, quando viram Jesus ressurreto, porque isso é o que vem a seguir. Hoje celebramos a ressurreição e depois há 40 dias em que Jesus aparece aos seus. E as provas de amor que Jesus vai dar aos seus durante esses 40 dias é uma coisa... É Deus. Nenhum humano vive aquilo. Não. É uma questão de análise, de... Claro, quem sabe fazê-la? Não pode, não pode. E já muitos o fizeram ao longo da história. Tentar provar que Jesus era apenas um bom homem. Não, ele não era um bom homem. Ele é a encarnação do Eterno. De cortar o fôlego a quem é humilde. De cortar o fôlego a quem se esgueira para querer perceber melhor. E a minha oração é que haja hoje quem se esgueire. Quem se dispa de preconceitos religiosos e outros e permita que a voz do Espírito Santo lhe fale. Porque é isso. É isso que muda. É isso que mudou a vida da Patrícia. Vocês ouviram a Patrícia dizer que não cria em Deus, não tinha força nem vontade. Pronto. Mas foi a insistência de filhos. De filhos como o filho. Que mesmo diante de não quer saber de ti, blá, blá, blá. Isto diz-vos alguma coisa para as vossas questões? Então é dia de Páscoa. É dia de lembrar a injustiça, a morte, o martírio, a ressurreição e o que vem depois da ressurreição. Que é Jesus ter dito a todos os seus fraquinhos, fracos, gente ainda com muita fragilidade, vão e falem. Vão e proclamem palavras. É o que eu vou tentar fazer uma vez mais. Pode ser? Meio-dia. Abro a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 6. Ah, pois é, 11 da manhã. Esse relógio... João, capítulo 6. João, capítulo 6. Nesta manhã, o título da minha meditação é A Cruz... O púlpito de Jesus. Eu uso este. O Senhor usou a cruz para fazer muito mais, algo muito mais sublime do que aquilo que eu estou a fazer hoje. Porque vida e palavra estavam centradas nele e às vezes em mim isso não está. É sublime. A cruz é sublime. A cruz foi o púlpito de Jesus, e é um pouco sobre isso. Púlpito porque na cruz houve palavras. Já agora, dizer-vos assim, tudo o que era, todas as pessoas que eram crucificadas tinham muita dificuldade, ao fim de muito pouco tempo, de respirar. É uma questão de ler muitos artigos que estão escritos por médicos que sendo independentes, ao quererem estudar alguns aspectos da vida de Jesus, chegaram a essa conclusão. O ato da crucificação, ao fim de minutos, impede o crucifixo. A maioria dos crucificados morria por asfixia. Por asfixia, pela postura corporal. Os pulmões, a partir de determinada altura, só conseguem pôr ar dentro, mas não conseguem expeli-lo, porque o corpo está... numa posição que não é possível. Então, as pessoas que eram crucificadas morriam por muita razão. A violência da dor, a asfixia, a exposição, a vergonha. É assim uma coisa. É o que é. E lá, Jesus... faz questão de proferir algumas palavras. Mas antes de irmos a elas, ou pelo menos à primeira
palavra de Jesus na cruz, eu quero lembrar-vos que sempre que Jesus falava, era um problema. Não era agradável ouvi-lo. A maioria dos religiosos acham que é o contrário. Eu vou dizer-vos assim, quem quer mesmo conhecer Jesus, entra em muita crise. Mas é uma crise que resulta em muita vida. Na verdade, é uma crise que nos leva a viver coisas que a gente nunca antes viveu, nem pensou viver. Ouviram o testemunho há pouco? Crise. Talvez é por isso que a gente não lê tanta Bíblia. Talvez é por isso que quando a gente quer ler a Bíblia vai escolher umas coisas e tal. Lê algumas, para, não vai mais. Alguém sabe do que eu estou a dizer? Gostamos dos salmos, mas é só alguns. Somos assim. Eu sou assim. Eu às vezes vou à Bíblia tipo restaurante. Nem isto hoje não me apetece. Essa é a razão porque eu digo muitas vezes, se tivesse um restaurante, não tinha menta. Eu gostava de ter um restaurante e de ser eu o cozinheiro. E não havia menta. Se viesse lá alguém e dissesse assim, o que é eu comer hoje? Oh, peço desculpa, você não está talhado para este restaurante. Você tem que confiar no que eu preparei para si. Também pergunto o que é. A gente não faz isso na casa uns dos outros, ou faz? Porquê quando vai a um restaurante tem que ser assim? Eu vou dizer-vos assim, se abrisse um restaurante, havia fila na porta. Quando mais não fosse, para a surpresa. Deus é assim. Deus não, a Bíblia não é um cardápio. É todo o conselho de Deus. E tem coisa bem desagradável. Desagradável que se transforma em virtude e vida. Da mesma maneira que a vida tem muita coisa que gostamos muito e é muito agradável e que se transforma em quê? Vocês já disseram. Palavras. João capítulo 6. Muitos dos seus discípulos, ao ouvirem semelhantes palavras, e a gente já ouviu aqui muito sobre palavra, a importância da palavra, etc. Muitos dos seus discípulos, ao ouvirem semelhantes palavras, ouça, isto é discípulo, isto é menino de igreja. Se fizéssemos a ponte, isto é para menino. Então, é bom que... Porque às vezes a gente diz, isso é só mais para quem não... Não, a crise é de todos. A crise está em todos. A necessidade de ouvir Deus é de todos, sem exceção. E aqui quem mais precisa sou eu. Pedro tem essa noção, eu sou o mais vil pecador. Paulo tem essa noção, eu... Você entende? Na medida em que a gente chega, mais noção tem de si. Então, muitos dos discípulos, ao ouvirem semelhantes palavras, não vamos ver agora quais foram, exclamaram, 60. Perdão, 60, verdade, João 6, 60. Muitos dos seus discípulos, ao ouvirem semelhantes palavras, exclamaram, aquilo que ele diz é difícil de aceitar. É difícil de aceitar. Quem pode ouvir semelhante coisa? Como quem diz, ele está a falar para quem? Alguns até sabem, quando o Espírito Santo fala, eles dizem outra coisa ainda. Diz assim, parece que ele falou só para mim. Alguém lhe contou o que se passa comigo? Quem pode ouvir semelhante coisa? Jesus notou que os seus discípulos murmuravam por causa daquelas palavras que ele tinha dito lá atrás. E falou-lhes, isto escandaliza-vos. As minhas palavras escandalizam-vos, chocam-vos. Que hão de dizer então se virem o Filho do Homem voltar ao lugar de onde veio? Ou seja, Jesus já está a profetizar o percurso para voltar ao lugar de onde veio. A cruz, a tortura, a injustiça. Isto escandaliza-vos? O que eu vos digo escandaliza? Quando vocês me virem a viver aquilo para que eu vi, vocês vão ficar sem palavras. Mas eu ainda terei palavra aí. A cruz é esse lugar. Onde no lugar de sofrimento ainda há palavra para nós. Que impressionante! E é isso que celebramos nesta manhã. Só o Espírito é que dá vida, dizia Jesus. Sem ele, sem o Espírito, o homem não consegue sequer entender as palavras que eu vos digo. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Não são apenas não são apenas um conjunto de letras que formam uma palavra. Aquela palavra é símbolo, tem um significado que se discerne espiritualmente e tem uma vida que vai muito para além do que aquilo que ela está lá a dizer. Mas alguns no vosso meio ainda não acreditam. De facto, disse João. Jesus sabia desde o princípio quais eram os que acreditavam nas suas palavras e sabia também quem era aquele que o havia de atraiçoar. Falando de Judas. Falando de todos os discípulos que o abandonariam. E nós vimos isso muito bem. Quarta, quinta e sexta, quem não veio perdeu uma oportunidade, mas está gravado, dará para usufruir. Mas jamais experimentaremos o que experimentámos aqui. E acrescentou, por isso é que eu vos dizia que ninguém pode vir a mim se o Pai o não o trouxer. Desde aí, muitos dos seus discípulos, veja o que diz João, desde aí muitos dos seus discípulos, por causa do que ele disse e que eles foi duro ouvir, abandonaram e deixaram de andar com ele. Então Jesus perguntou aos 12 que ainda permaneceram, também me querem deixar? E é aí que Simão Pedro exclama dizendo, Senhor, a quem havemos de seguir? Só as tuas palavras dão vida eterna. E escutem, queridos, aqui vida eterna não é uma vida que ainda haveremos de viver quando morrer. Não, vida eterna é a vida da categoria, da qualidade que Deus tem e dá. Não é a vida que a gente vive sem Ele. Vida eterna, há aqui um... Isto é importante dizer, porque alguns acham que essa vida eterna só se experimenta depois da morte. Não! É aqui, é já, é hoje. Ressurreição pode haver hoje na tua vida. Vida abundante pode jorrar hoje do teu interior. É essa vida. É a vida de que a Patrícia dizia que nunca tinha vivido. Ela não sabia o que era. E é tanta a vida que chega a filho, chega a neto, chega ao caneco, chega a todo lado. Caneco é um bom nome para dar. Simão Pedro exclamou, Senhor, a quem vemos seguir só as tuas palavras dão vida eterna. Nós já queremos e sabemos que tu és o Filho, o Santo de Deus, tu és Deus. Mas o que diz Lucas no capítulo 12, sob palavras ainda, 12, versículo 49 e 50, diz assim, prosseguiu Jesus, eu vim lançar, olha, veja lá se isto não é ruim de ouvir, eu vim lançar fogo na terra. E alguns acham que isto é causa para prisão. Põe fogo lá. Está a ver? Não, fogo na terra aonde? No coração humano. Eu vim lançar fogo na terra. Você sabe, o fogo que queima, o fogo que avalia, o fogo que dissipa impureza. Eu vim lançar fogo à terra e quem me dera que já estivesse a arder. Não, quer dizer, ainda é mais. Quem dera que já estivesse a arder. Tenho de passar por uma dura prova. Ele diz isso e ao mesmo tempo pá, fala do que vai viver na cruz. E na ressurreição. Tenho que passar por uma dura prova e já estou angustiado até que isso aconteça. Então, as palavras de Jesus são inquietantes, são desafiadoras. São, por vezes, tudo menos tranquilizadoras. São palavras que nos levam a crises. São palavras que nos fazem fazer testes. São palavras que nos expõem, que nos despem. São palavras que nos dão esperança, claro, mas primeiro despem-nos para depois nos revestir de outra roupa, de outra verdade. É mesmo isso. Então, se há aqui alguma inquietação com alguns de nós, calma, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. E a vida que está nessas palavras que provocam esse incómodo em nós produz um fruto excelente que permanecerá, que dura eternamente. São palavras que nos ressuscitam. Por isso é que Jesus dizia que são palavras que são espírito e vida. Palavras de vida eterna. Portanto, são palavras que nos tiram, que nos dão a fé de que a gente precisa para andar apesar das circunstâncias. Ressuscitam-nos, dão-nos uma vida como ninguém tem se não tiver Jesus. Se Jesus não for o centro, se a palavra de Jesus não for o centro da nossa vida. Se isto se pode dizer de forma geral relativamente às palavras preferidas por Jesus, e nós lemos aqueles dois textos em João e em Lucas, se isto pode dizer de forma geral, se pode dizer de forma geral relativo às palavras preferidas por Jesus durante os 3 anos com os seus discípulos, aplica-se de forma suprema estas palavras inquietantes, a crise que provoca. Você tem a imaginar a crise que provocou no soldado romano que o crucifica e de repente diz: verdadeiramente ele era Deus. Você está a imaginar a crise de um Pedro que diz: eu nem o, nunca o vi. Não tem nada a ver com ele. Não o conheço. Pedro. E Jesus está num pequeno almoço, como falávamos, quarta, quinta e sexta. Não, o eterno dar só trabalho, meu Deus, de arranjar uns pauzinhos, fazer uma fogueira, maravilhoso. Eu acho isso delicioso. Comeram alguma coisa, filho? Não, então está aqui um breakfast, com tudo incluído. E a coisa vai, enchem a barriga, numa noite de frustração, mais uma. E o Senhor salta para Pedro e diz assim: Pedro, tu amas-me? Não. Palavra desconcertante. Depois de uma negação, perguntar se eu amo. Ah. Mas viram onde o diálogo foi? Foi um despir. Foi um desnudar. Pedro, não finjas. Não tenhas a mania que és o que tu não és. Não tenhas a presunção de ser melhor do que os outros. Se eu aceito isso. E apesar de tu não me amares como eu te amo, isso não mexe na forma como eu te amo. Palavra, você está a ver a cena? Então, estas últimas palavras de Jesus na cruz, sobre elas, e eu quero pôr o texto a falar delas nesta manhã, Rafa. A mensagem da cruz é o que diz Paulo em 1 aos Coríntios capítulo 1, 18. Diz assim, a mensagem da cruz. E eu sei que a maioria, e aqui, Wilson, bem-vindo, um pastor querido, amigo do Paulo Júnior, que vem do Brasil, ex-responsável da Aliança Evangélica Brasileira, que conhecemos há muito tempo, não, é mais, não está mais nessa posição, mas visita Portugal estes dias e faz questão de celebrar connosco, juntamente com esposa e amigos. Bem-vindos. Eu sei que quando nós estamos a ler 1 Coríntios 1, 18, a mensagem da cruz é uma loucura para os que se perdem, mas para nós que acolhemos a salvação é a manifestação do poder de Deus. Eu sei que a mensagem da cruz, como a gente entende, normalmente tem a ver com a obra redentora de Jesus, do Eterno, na cruz do Calvário. Mas é isso, mas a cruz tem palavras, tem uma mensagem. Que é bom que a gente preste atenção a tudo aquilo que Jesus disse naqueles últimos minutos da sua existência. Porque são palavras que vão corroborar todo o ensino, toda a vida. Jesus não muda de padrão numa aflição, como eu mudo. Como todos mudamos. Nós em crise dizemos: será que Deus existe? Onde é que está Deus? Então a mensagem da cruz é uma loucura para os que se perdem, mas para os que acolhem a salvação é uma manifestação do poder de Deus. Ou seja, é manifestação de poder porque num ambiente hostil, Jesus vai dizer coisas... Pessoal, não tem nada a ver. Tem nada a ver. As últimas palavras que uma pessoa prefere, penso que vocês concordam comigo, antes do silêncio ensurdecedor da morte, são palavras solenes. Eu já tive o privilégio, e eu digo o privilégio, está a ver outra vez, é um privilégio com muito constrangimento. Você sabe o que é morrer com alguns amigos na mão, até o último suspiro? Eu já tive, ainda recentemente lembrei, um querido irmão. E lembro-me o que ele disse. Olha, num desses casos foi uma confissão de um pecado escondido. De um comportamento que ninguém soube. Ele viu em mim a possibilidade de, diante de Deus e dos homens, assumir. As últimas palavras que uma pessoa prefere antes do silêncio ensurdecedor da morte são palavras solenes. São normalmente palavras que resumem tudo o que de mais importante a gente disse ao longo da vida e queremos que fique salientado. Queremos que na nossa cerimónia fúnebre diga: estas foram as suas últimas palavras. E tantas vezes diz isso. Não foi diferente com o Nosso Senhor? Não foi diferente com Jesus? Ele sabe que a cruz são os minutos finais. Toda a gente sabe. Ainda que ele podia ter saído lá, lembram? Ele poderia ter pedido ao Pai, o Pai poderia, se fosse essa a sua vontade, enviar, a sua palavra poderia ser suficiente para, quer dizer, mas não foi isso. Não foi isso, não foi diferente com o Senhor. Ele vai deixar um testamento, palavras breves, mas cheias de significado, com muita profundidade. São conhecidas nos Evangelhos como as sete últimas palavras de Jesus na cruz, segundo os Evangelhos. Há sete palavras. Eu vou citar sete, só vou meditar numa, apesar de quando comecei esta coisa, eu pensei que ia falar das sete, mas para vosso bem, para não pequeno almoçarmos amanhã, fico-me pela primeira frase. Primeira de Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É sobre ela que vamos meditar. Hoje estarás comigo no paraíso, para um criminoso. Mulher, dirigindo-se a Maria, eis aí o teu filho, falando de João e dizendo também a João: João, eis aí a tua mãe. Cita uma preocupação de uma mãe que está deixada só, porque já não há pai. E ainda lembrando, fiquem juntos, João. Não. Em aflição é cada um por si, normalmente. Não é assim com Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Teria muito para dizer sobre isso. Tenho sede. De que sede era essa? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E por fim, a sétima: tudo está cumprido, ou tudo está consumado. E as referências estão cá. Eu depois partilho os apontamentos com quem desejar. São precisos os quatro evangelhos para percebermos que, tendo amado os seus, amou-os até ao fim. João, quando diz, tendo amado os seus, amou-os até ao fim, queridos, a gente tem tendência para pensar que este fim é um fim, que é um fim cronológico, percebe? Até ao último minuto, tendo amado, amou até ao último minuto. Não, mas não é apenas amado até ao último minuto, é tendo amado, amou até ao fim do que é possível ser amado. Inclui, tendo amado, foi amar quem o torturou. É até ao fim. Bah. Tendo amado, amou quem o negou. Amou quem virou costas. Amou quem anda a fingir. Amou quem... São precisos os evangelhos para percebermos que, tendo amado os seus, amou-os até ao fim. Eu até ao fim, poderíamos pôr até ao extremo. Aqui fim não é cronologia, é modo. É belo demais, nunca antes visto. Amou quem o executou, quem o traiu, quem o negou. Os discípulos que lhe viraram costas. Sete palavras, porque sete nas Escrituras é número para perfeição, totalidade e plenitude. Não é à toa, não vamos perder tempo. Mas isso é também importante. Por isso Jesus dizia, está consumado. Está completo. A palavra, Jesus, que criou o mundo em sete dias, é a palavra que nos recria, que recria a humanidade nas suas sete últimas palavras na cruz. O púlpito de Jesus. Aquilo que está na cruz é a palavra. João lembra disso lá no Evangelho de João. Que ele é a palavra que está na origem da criação de todas as coisas. Hoje, grande parte da ciência já percebeu que antes da matéria há som. Muito bonito. Antes da matéria há som. É o som que materializa. É o som que concretiza. Claro, isto era é demais para a nossa caminhonete, mas há quem estude isso e fale disso. Ele é o verbo que criou todas as coisas em sete dias. E em sete frases na cruz, ele está a recriar a humanidade. Porque aquilo que Jesus está a fazer na cruz é a começar uma nova forma humana de ser na vida de todos aqueles que não o negam. Não é que o aceitam. Deixem-me dizer assim, Deus não é uma coisa que eu aceito ou não aceito. Sabe o que é que a gente aceita? São coisas. Por isso não se entende que um pai não aceite um filho. Não se entende. Quem para para refletir não entende isso. Pai que é pai não diz, o que importa é que venha com saúde. Pai que é pai diz, não é uma coisa. Eu não nego. Aliás, a gente até fica ofendido se nos pergunta se aceita. A gente não nega. A gente pega e leva para casa. Então essa coisa de perguntar quem quer aceitar Jesus, eu tenho alguma dificuldade com isso. Porque Jesus não é para aceitar. É para negar. Não tenho nada a ver com isso. Não preciso. Não quero. Não me impressiona. Não me diz nada. Sou para nisso. Isso é uma filosofia. Ou rendo-me. É demais. Vai para lá. Vai para além do que se entende. E vou dizer-vos assim, ninguém conseguirá jamais escrever, por melhor teólogo que seja, Rafa, por mais que a gente o cite, por mais que haja milhões, ninguém vai descrever quem é Jesus. Ninguém vai dizer para Deus quem Deus é. É Deus que diz para o homem quem eu sou. Não sou eu que digo para Deus quem Deus é. Jamais, por mais que se escreva, que façam-se canções, poemas, e aqui muita gente com muita graça, com muito dom, vão. A eternidade não chegará para descrever, para escrever, para pintar, para declarar quem Deus é. Não haverá. Só há uma coisa que é possível, é experimentar. E uma vez experimentado, nós podemos não ter ainda palavras, mas a gente diz, eu sei quem Ele é. E quem eu não sou. E do quanto eu preciso dele e dos meus óculos. Nós não estamos a falar de religião, nós estamos a falar de relação. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha palavra, as minhas palavras, a minha voz, e abrir a porta, eu entro. Mas há quem fecha a porta, negou. Fingiu que não a viu. Eu acho que eu vou terminar aqui. Porque não importa mesmo o meu discurso. O que mais importa é que tu conheças Deus. A primeira palavra de Jesus preferida na cruz foi a determinante para tudo o resto, que ele vai dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É uma palavra de perdão. Ressurreição e perdão são sinónimos. O perdão gera ressurreição. É, podemos, a gente não vai perder muito mais tempo. Ainda que eu gostava de... Fica para outra... Não admira que na cruz aquilo que primeiro Jesus vai deixar com os seus. E é trágico, porque dos seus só resta Maria e João. Maria porque é uma mãe. Maria é uma mãe. Maria já correu todos os riscos que tinha que correr por causa daquele menino. Pensar na história... João é o miúdo mais novo dos discípulos. Aquela coisa de miúdo, naivo. Todos os que tinham um palmo de testa fugiram. A gente chama a eles inteligentes. Piraram-se. João, naivo. Talvez teve o mesmo medo que o outro, mas ainda se deslumbrava com o espanto próprio de quem é novo. Há muita gente envelhecida na igreja que já não se espanta com o quadro. Pai, perdoa. Você sabe, Séneca, um contemporâneo dos dias de Jesus, diz que o que era normal nos atos de crucificação, que eram praticados, sabem onde? Levi, é possível no fim de tudo pôres aquela fotografia que eu tinha dito? Levi, está aí. Jesus é crucificado no Gólgota, lá, fora das muralhas, onde as execuções eram praticadas. Era a zona do lixo da cidade. Só se ia ali para depositar excremento, lixo e execução de gente não digna. Lixo. Os romanos não brincavam em serviço. Tudo mostrava aquilo que eles queriam que fosse revelado. Estás a imaginar o Criador do Universo no lixo. Séneca dizia que, está escrito, é da história, diz que era normal os crucificados dizerem com cada palavrão, chamar nomes à mãe de quem estava envolvido naquele processo. Maldiziam da mãe, tendo em conta o dia em que nasceram, pelo sofrimento atroz que vivia ali. Há um outro autor, Cícero, que diz que em alguns casos o escárnio, aquilo que saía da boca das pessoas que estavam a ser crucificadas era de tal ordem que em alguns chegaram-lhes a arrancar a língua para que não saísse da sua boca aquelas palavras. Mas o Criador dos céus e da terra diz: Pai, perdoa-lhes. Eu gostava de vos falar um pouco sobre o que é perdão, não vou fazer. Porque perdoar também não vou fazer hoje. Está tudo aí, mas não. Eu também tenho que resistir à tentação. A quem perdoar também lá está. Mas há uma coisa que para mim me espanta. Jesus é capaz de encontrar uma razão pela qual a humanidade está a fazer aquilo a Jesus. Sabe o que é que Jesus foi dizer? Jesus diz: eles, diga lá comigo. Não, não é eles. É eu. Não sei o que faço. Sabe qual é a origem do pecado na nossa vida? Ignorância. Por isso, quem o conhece não é mais grave do pecado. O pecado ainda permanece. A tentação ainda vem, a gente ainda cai lá. Mas não fica lá. Porque a gente conhece que Ele nos perdoa. E se deixarmos de pecar, não é tanto por sermos melhor do que os outros. Rafa, é verdade isto. Na medida em que a gente conhece Deus, torna-se cada vez mais difícil pecar. Jesus vai dizer: Pai, perdoa-lhes. Porque na ignorância é isso que eles fazem. Agora, a grande questão é, e termino, quem é que crucificou Jesus? Os que o negaram? Os que o traíram? Os que sentiam que ele era uma ameaça ao estilo de vida que eles têm? Aliás, Jesus dizia que há muitos que não querem vir para a luz porque preferem viver nas trevas. Há um benefício. É mais ou menos como aquela gente que está doente e já está melhor, mas vai ao médico para prolongar a baixa. É mais ou menos aquele tipo de pessoa que está doente e as pessoas perguntam-te, mas tu queres melhorar? Não, 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 para trás de mim, Satanás, nem pensar nisso. Não, não. Você sabe, alguém se identifica com isso? Claro que eu estou. Mas nós somos isso. Quem é que o crucificou? Fui eu. Sou eu. Toda aquela gente... Sou eu. Eu quero mostrar-vos uma fotografia. É possível, Vi? Não, não é esta. Isto não é uma montagem. Isto não foi uma montagem. Eu recebi esta mensagem de um amigo. Eu recebi esta fotografia de um amigo esta semana. Passando em Madrid, viu isto. A minha primeira reação àquilo, sabe o que foi? Armar-me em esperto, em religioso, a dizer... Bom, para já, há aqui gente que sabe, se eu passasse neste lixo e viste isso, o que é que eu fazia? Vava para casa. Mas você percebe? Alguém que pegou naquilo, não viu valor naquilo e pá! E a gente diz, o meu Jesus, aquele que veio declarar a incoerência até na cruz. Porque, sabe, foi este Jesus que ensinou os seus discípulos: perdoai a quem vos maltrata. Orem por quem vos trata mal. Amai os vossos inimigos. E Jesus, naquela condição na cruz, não faz o que Séneca diz e o que os autores dizem. Ele é incoerência. Mas é mais do que coerência. É a revelação do seu propósito. Ele veio para salvar, por isso ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A minha primeira impressão foi: caneco, pá. Ele não merecia estar ali. Mas sabe o que é que o Espírito de Deus me disse? João, tu estás aí dentro desse caixote aí. Portanto, ele está no lugar certo. Ele veio até nós sem que a gente o merecesse. Ele veio declarar que nos amava sem que houvesse mérito. Ele veio nos dizer que nos perdoava sem que a gente lhe pedisse perdão. Então esta fotografia foi a melhor imagem que eu recebi. Não, por favor, não mandem coelhinhos nem ovos. E aquelas frases feitas do Facebook e da... Isto é um quadro perfeito. A humanidade é ali que está. Foi justamente ali que Jesus proclamou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E Jesus não está a pedir ao Pai para perdoar. Jesus está-nos a ensinar que nós só acolhemos perdão em oração. Vamos ficar de pé. Jesus não está a pedir uma coisa que o Pai não quer dar. Jesus está-nos a mostrar o caminho do perdão, que é uma oração, que é a oração. Você sabe, a ressurreição, quando Jesus ressuscita dentre os mortos, continua a haver coerência, porque Jesus agora ressuscitado, tendo todo o poder e toda a capacidade para se vingar dos seus inimigos com toda a facilidade, o que ele vai fazer é encorajar os seus discípulos, dizer que os perdoa. Se lembra-se o Tomé? Ele foi ter com Tomé e disse: Tomé, eu tenho um filho que pôs o nome de Tomé, é um filho. Os cristãos com algum entendimento, se há nome que não gostam de pôr a filha, é Tomé. E eu, quando esse filho pôs o nome de Tomé, quis saber qual era a razão. Sabe o que é que foi que o meu filho disse? Paizinho, foi assim para eu me lembrar que mesmo quando eu duvido, ele ainda me ama. Eu sou Tomé. Eu sou Tomé. Alguém aqui é Tomé? Alguém aqui é Pedro? Então, nesta manhã, aquilo que o Senhor espera de nós não é que apenas que a gente escute a palavra, mas que a gente permita que a palavra nos escute e que, diante dessas escutas, possamos dizer: Senhor, eu quero fazer de Ti o Senhor da minha vida. Obrigado pelo perdão dos meus pecados. Obrigado pelo Teu amor apesar de mim. E mais do que isso, Senhor, eu quero aprender num processo a viver como Tu, porque os filhos de Deus manifestam também essa natureza. Apesar de a história da Igreja nos dizer que houve muitos momentos na história em que a gente usou armas, em que a gente usou violência, em que a gente pensou mais em poder do que em revelar Jesus. E talvez por isso o mundo ocidental esteja como está. E não seja assim tão diferente de outras dimensões do mundo. Mas lembrando Paulo, a cidade, a família, o mundo aguarda a manifestação de Jesus e dos filhos de Deus que amam inimigos, que perdoam quem lhes faz mal. E isso é obra do Espírito Santo em nós. Por isso, a importância de fazer de Jesus o Senhor da nossa vida. Se está alguém connosco nesta manhã, que nunca antes fez ou que já fez, mas que nesta manhã precisa uma vez mais dizer: Senhor, a minha vida sem Ti é mais uma igual a milhões. Em Ti, que seja uma que se assemelhe num processo mais e mais a Ti. Eu dou-te a minha vida. Toma a minha vida. Perdoa o meu pecado. Perdoa o meu pecado. Perdoa-me. Eu a dar de costas viradas para Ti. Negar-te. Depois de tanta testemunha, depois de tanta evidência, perdoa-me. Diz isso ao Senhor hoje, sem medo, sem vergonha. Lembrando que a palavra de Deus ora inquieta, ora traz uma satisfação como nunca antes. E uma paz e uma... Diz isso a Jesus.